Panorama Agrícola para 12 de junho de 2017, segunda-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, segunda-feira de lua cheia, 12 de junho.
Meu amor.
Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: não importa o tamanho da montanha, ela nunca vai tapar o sol. Confira no programa de hoje uma dica sobre o queijo artesanal serrano. E na entrevista, os desafios da cultura do maracujá no sul de Santa Catarina. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no aplicativo Epagre Mob.
Dica do dia.
Orientação para a produção de queijo artesanal serrano. Com a legislação em vigor, surgem regras que devem ser seguidas pelos produtores, como a obrigatoriedade do uso de leite de rebanhos próprios. A cura em temperatura ambiente deve ser feita em prateleira de madeira de araucária sem pintura. E a queijaria de alvenaria deve ficar distante de galinheiros e pocilgas. Além disso, a água utilizada deve ser potável, proveniente de nascente de cisterna revestida e protegida, ou água de poço canalizada até a queijaria e acondicionada em caixa d'água tampada. Qualidade e segurança para o queijo artesanal serrano.
É hora das notícias.
Gerência Regional da EPAGRE de São Joaquim, SIDASC e Ministério Público de Santa Catarina realizaram encontro técnico sobre resíduos de agrotóxicos e programa Alimentos Sem Risco. Santa Catarina é um dos pioneiros no Brasil na busca por avanços no uso racional de agrotóxicos para a produção de um alimento seguro para o consumidor. Entre os anos de 2011 e 2015, foram coletadas 1.760 amostras e os resultados mostram que o número de inconformidades caiu de 34% das amostras para 16,8% das amostras. As inconformidades detectadas são o uso de produtos não registrados para a cultura, o não respeito ao período de carência e a utilização de doses de agrotóxicos acima da dose recomendada pelo fabricante e aprovada por Anvisa, IBAMA e Ministério da Agricultura. A previsão do programa Alimentos Sem Risco em 2017 é coletar 670 amostras de frutas, legumes e vegetais produzidos aqui em Santa Catarina e também provenientes de outros centros de produção. Para identificação e monitoramento de inconformidades nas amostras, depois de coletadas, elas são enviadas a laboratório acreditado pelo Inmetro, capaz de identificar o nível de resíduos de agrotóxicos de 430 princípios ativos diferentes. Nesse encontro realizado em São Joaquim, participaram profissionais representando cooperativas e empresas que atuam no setor da maçã, 59 profissionais, além de alunos e professores da Uniplac, extensionistas e pesquisadores da EPAGRE das regiões de São Joaquim e Lages. Daqui a um mês, durante os dias 11 e 12 de julho, a APREMAV, em parceria com a UNIDAVE, vai promover no Centro Ambiental Jardim das Florestas, em Atalanta, curso sobre planejamento ambiental de propriedades e paisagens. Inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de julho. Informações no site da APREMAV, que promove também em outubro curso de restauração de áreas degradadas.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje é com o engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE em Sombrio, sul do estado, Sandoval Miguel Ferreira, que fala sobre os desafios para a cultura do maracujá com a entrada de uma virose que endurece os frutos. Sandoval também comenta sobre a safra e destaca que o estado produz 2.400 hectares de maracujá, mas somente 2.000 hectares são na região sul do estado. Acompanhe a entrevista concedida ao Panorama Agrícola.
O maior desafio para nós, né, passou a ser a partir de setembro do ano passado, foi o vírus do endurecimento, uma doença que já atinge todo o Brasil e o mundo. Nós tínhamos o privilégio até então de não ter essa doença aqui. A partir da sua entrada, a gente corre aí um risco de ter uma boa parte da área no futuro aí deixando de ser produtiva. Hoje o grande desafio é conviver com essa doença. É possível produzir, desde que se adote uma série de medidas de controle e da entrada do vetor. As principais medidas são o plantio anual, não realizar mais podas, mudas de tamanhos acima de 70 centímetros, manter o controle o solo sempre coberto com plantas, ter também o uso dessas mudas serem feitas em viveiros telados. O vírus, ele é transmitido por um pulgão e se não tiver um telado anti-afídeos, né, ele pode levar já a muda contaminada. E o grande desafio é retardar a entrada do vírus na lavoura, né, que quanto mais cedo ele entra, maiores são os prejuízos que ele pode causar à produção.
Então, após a safra, o produtor deve arrancar todas as plantas?
A recomendação é que se faça um vazio sanitário de 60 dias. Então, seria o correto finalizar a colheita, né, cortando as plantas, dessecando também as plantas que estão no pomar. Tem muitas plantas leguminosas que são hospedeiras do vírus e não apresentam sintomas, né? Então é fazer uma dessecação total e já fazer a semeadura de uma gramínea para que faça a cobertura da área, né, e evite que essas leguminosas venham a aparecer tão cedo na área.
Sandoval, com relação à safra desse ano, já se encerrou?
A safra deste ano, ela teve um atraso devido aos fatores climáticos, teve um retardo de aproximadamente 40 dias, e isso vai fazer com que a nossa safra também se prolongue. Geralmente, em junho, estaria se finalizando a safra. Como a última florada ocorreu muito tarde, para manter a questão produtividade e rentabilidade dessas áreas, então acredita-se que ela vá até dia 15 de julho, né? É o que está sendo trabalhado pela grande maioria dos atacadistas da região, para que dia 15 de julho faça a limpeza e só entre com um novo plantio, no mínimo, né, dentro do dia 15 de agosto, para que tenha no mínimo 30 dias de vazio. A recomendação são 60, mas a cadeia está organizada para que tenha no mínimo 30, né, nesse primeiro ano que convive com a virose do endurecimento.
E quais são os números da safra?
A princípio, a gente estava bastante apreensivo, porque estava retardado. Em termos de produtividade, não vamos ter grandes diferenças, né? Mas em termos de valor recebido, vamos ter aí uma quebra de 40% no valor, devido ao nosso fruto ter ido para o mercado no mesmo momento de outras regiões bastante produtoras a nível nacional.
O maracujá já é uma das principais culturas em alguns municípios aqui da região?
Ele cresceu muito. Eu acho que em sete municípios, nós temos em torno de 60% da produção do estado. Então, para esse município, o maracujá é bastante importante. Na safra passada, em emissões de notas fiscais, gerou em torno de 40 milhões de reais da cultura do maracujá.
Quais são esses municípios, Sandoval?
Aqui dos municípios da AMESC se destacam bastante Sombrio, São João do Sul, Santa Rosa, Jacinto Machado, Araranguá e Balneário Gaivota. Apesar de ter a cultura em quase todos os municípios da AMESC e agora está ampliando para os municípios vizinhos aqui do Vale do Araranguá, região carbonífera de Criciúma, Tubarão, também estão começando a implantar essa lavoura como atividade econômica nas propriedades.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Sandoval Miguel Ferreira, extensionista e engenheiro agrônomo da IPAGRE em Sombrio, sobre a cultura do maracujá. Uma curiosidade, no CEAGESP, que é a maior central de distribuição de hortifruti granjeiros da América, que fica em São Paulo, a maior da América do Sul, pelo menos, o sul de Santa Catarina é o principal fornecedor de maracujá no primeiro semestre do ano. Isso já faz 4, 5 anos que acontece. 70% do maracujá do CEAGESP nos meses de fevereiro, março e abril, eles são provenientes do sul de Santa Catarina, por causa do bom preço do frete e a qualidade alta do fruto.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.